Rapaz, Arcanjo pega demais. Tô mostrando agora, tá, gente? Lá no Benews TV. Quem não viu, dá uma chegadinha lá. Estamos mostrando aí a festa da torcida do Vitória, viu? Sensacional. Carga máxima atingida de 30.793, mais de 1 milhão de renda. Tem muito tempo que o Vitória não bate 1 milhão de renda, viu? E o Vitória bateu aí 1 milhão de renda, importante. Os jogadores ganharam um Pix, né? Ganharam o bicho, que o bicho é justamente o valor da fase, da classificação.
Que beleza.
É, e eu também ganhei um Pix. É, rapaz, é bom, viu, velho? Rapaz, eu disse desde cedo a ele, rapaz, hoje eu tô confiante. Não deu outra. Olha lá, festa bonita feita pela torcida do Vitória. Festa essa que começou do lado de fora. Eu não consegui pegar do lado de fora, mas eu peguei todas essas imagens aí lá do lado de dentro, né? Foi sensacional. Sensacional o que a torcida do Vitória ontem proporcionou. E a bandeirinha foi um charme a mais, né, Thiago? Aquela bandeirinha que a torcida tava balançando.
É, deu um tchan a mais ali no Barradão e foi uma festa muito linda que a torcida do Vitória fez. E essa festa, ela não ficou concentrada apenas em um lado. Você olhava para os outros lados do Barradão e pareciam que todos estavam na mesma sintonia. Então foi uma festa linda, os jogadores ali, depois de terem conseguido o objetivo, ficaram um bom tempo ali no gramado, fazendo aquela festa entre eles e o torcedor. Então foi uma noite para ficar marcada, não só no coração do Esporte Clube Vitória, mas também no coração dos torcedores do Vitória, Rei.
Festa muito bonita, hein, Corbacho? Você que tava lá ontem, não teve fumaça na cabine, não, né? Porque tinha narrador que reclamava da fumaça na cabine.
Demais, tinha? Demais. Muita fumaça na cabine. Mas no início, né? Quando o Chemizada entraram em campo e a torcida fez uma festa maravilhosa, aquele foguetório, depois muita fumaça na cabine. Mas depois passou, mas realmente foi uma festa maravilhosa, uma festa fantástica. Desde a chegada do Barradão, né, a gente já sentia uma energia diferente. Cheguei no Barradão ontem por volta de umas 18h30 e já não tinha mais espaço no estacionamento. Rapaz, complicado. Lotado o Barradão, a torcida já se concentrando lá de fora, fazendo festa. Depois teve o corredor, né, que a gente acompanhou aí por vidas, através também da TV Vitória. E dentro de campo, dentro do estádio, a torcida também fez uma festa espetacular, com certeza. Ajudou demais Reinaldo, Thiago, a energia dos jogadores, né? A vibração dos jogadores em campo, que colocaram o coração na ponta da chuteira e foram para cima do Flamengo. Em cada jogada você viu os jogadores do Vitória com muita raça, com muita determinação, com muita vontade. Isso foi crucial para o resultado que o Vitória conquistou ontem.
Perfeito, vamos lá que tem torcedor com a gente, daqui a pouquinho, tá, gente? A gente já vai falar do jogo de domingo, né? Já passou, se classificou, vai ter que esperar o sorteio agora dos 16 clubes. Daqui a pouquinho eu vou trazer aí os 16 clubes classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Mas vamos lá, vamos pro torcedor, venha torcedor.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Macado e Itapão Esporte. Boa noite, Ronaldo Oliveira. Aqui é Xavier do Calabar. Eu gostaria de mandar um recado pro pessoal do Remo, que eles disseram lá que bateu um time pequeno em Salvador. Realmente bateu mesmo. Bateu 3 vezes em time pequeno de Salvador. Mas ele vai ter que se bater com Vitória agora. Eu já enviei um documento para a CBF pedindo que no dia do sorteio caia o Remo. A gente vai bater lá e aqui, para mostrar a ele que a gente aqui é time grande. E por outro lado, mandar um recado para outro time pequeno, que a gente tem 3 competições: Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, melhor dizer, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Valeu? E tem um melhor goleiro do Brasil. Pode ir para a seleção brasileira a qualquer momento. Arcanjo, uma boa noite. Xavier Calabar.
Valeu, viu, Xavier? Condições ele tem. mas eu acho que pelo momento ele nunca foi convocado, não vai ser agora, mas condições ele tem, condições Eric tem. Eric hoje tá jogando muito mais do que o que Jean Lucas jogou ano passado, e Jean Lucas foi. E hoje não, hoje o Eric vive um bom momento, não é só por conta do gol não, tá, gente? São 22 jogos, são 9 gols, 10 assistências, não é isso?
26 jogos 26. E 19 participações
em gols.
Em gols.
9 gols
e 10 assistências.
Olha aí.
É muita coisa, pô.
É muita coisa,
pô. E gols decisivos, né, Rei?
Completamente.
Gols importantes, né?
Completamente. Então, o Eric, o momento que ele vive, condições ele tem, mas pelo momento já tá em cima. A convocação vai sair agora na segunda-feira, e aí eu acho complicado. Acho que ele não vai, nem ele, nem Arcanjo, nem ninguém. Mas condições tem, volto a dizer. Tá, o Vitória aí tá bem formado com vários jogadores. O que o Emmanuel Martini jogou ontem, ave Maria. E veio de graça. Obrigado, Fortaleza. Valeu, viu? Obrigado aí por ter liberado o jogador de graça. Tá, a gente agradece. Vamos lá, vem que tem torcedor com a gente.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Aqui é Madonna de Correio Faria. Amei o Vitória ontem, amei. Aí eu faltava 10 minutos pra terminar o jogo, eu fiz o quê? Eu tô com problema de coração, aí eu fiz o quê? Desliguei, aí quando eu liguei, aí faltava 10 minutos pra terminar o jogo, aí quando eu liguei o rádio, aí já terminou naquele instante, o pessoal comemorando de ganhar, o Vitória passou, aí eu fiquei mais aliviada. É Madonna aí com as farinhas. Beijo pra vocês todos aí da Itapuã FM. Mancheiro, pra Mota, amo Mota, diga uma Mota que eu amo ele, tchau.
Valeu, Madonna, obrigado pela participação. Um cheiro, né? Assim, né? Que você tava falando aí, um cheiro. Valeu, show de bola. E outra coisa, você falou de Fábio Mota. Vamos botar o que o Fábio Mota disse ontem, Thiago, ou o Thiago chegou a ouvir? Ah, vai ouvir agora, viu, Thiago? Vamos ver o que é que o Fábio Mota disse. Rapaz, o Fábio Mota até me abraçou ontem, viu, irmão? Mas ele tava fazendo o correto, né? Fazendo a boa vizinhança. E outra, ele tava em êxtase. Normal, eu não sei nem se ele poderia estar no gramado.
Já, ele disse que depois de meia-noite ele já poderia fazer tudo, porque tinha encerrado já os 15 dias da.
Não sabia disso,
fazer tudo. Da suspensão. Ele disse que já poderia fazer tudo.
Ele
então,
já podia entrar em campo.
Então por isso que ele tá solto. Então ele já podia já. Ah,
então show. Mas foi antes de meia-noite, viu a entrevista. Mas vamos pra. Ouviu o que o Fábio Mota disse. Vamos lá, vamos chegar aqui no Fábio Mota. Um abraço, viu, Enda?
Eu só vou pra você que eu queria ter pego o adversário do Remo. Peguei o adversário mais duro, mas eliminamos, entendeu? Eu queria muito ter pegado o adversário do Remo. Seria muito mais fácil eu ter pego o adversário do Remo. Pegamos o melhor time da América, o mais caro, e eliminamos o melhor time da América. Se fosse o adversário do que o Remo pegou, seria mais fácil.
Tá aí, aproveitou pra alfinetar, né? O time do Bahia, viu? Tá aí, viu, Thiago? Tá aí a alfinetada do presidente Fábio Mota, dizendo que era muito melhor ter pego o adversário do Remo. Quem é o adversário do Remo, Thiago?
É o mundo, né?
É o mundo,
só que o mundo caiu.
É o mundo afundou.
Ele não ia perder essa oportunidade, né?
Claro.
Não foi desrespeitoso.
Não, não.
Mas entrou ali na brincadeira, né? De dizer que queria pegar não o Remo, mas o time que perdeu pro Remo. E tá no direito. Vitória venceu. Junto com Fortaleza, os dois times do Nordeste que seguiram aí em busca aí de galgar coisas maiores no Campeonato Brasileiro. Então o cara aproveitou a oportunidade, Copa do Brasil, perdão, e aproveitou a oportunidade e deu a cutucada nele lá no torcedores do Bahia, né, Rei?
Lá é.
E aí, Michel, a declaração de Fábio Mota, o que é que você achou aí?
Tá no direito, né, Rei? Tá no direito e faz parte do futebol, é o folclore do futebol, o futebol vive e precisa fazer isso mesmo, claro, com respeito, né, mas cutucar o adversário é importante, né? Já teve momentos que o outro lado, o Bahia, também já cutucou o Vitória. Isso faz parte do jogo, faz parte do futebol. É sadio, tá? Com respeito e sem violência. tá dentro do limite, a gente aceita, é sadio e tem que acontecer mesmo, isso tem que fazer. Fábio Mota tem que fazer isso mesmo, certíssimo.
Eu sou da época dos dois, né, Bahia e Vitória, o senta que é de menta e chupa que é de uva, né, gozação boa, gozação sadia, tem nada disso não, não houve desrespeito nenhum não, viu, um dia Fábio Mota diz que cansei de você, no outro dia ele me abraça, vai entender o nosso presidente. Vamos aproveitar, Michel? É, pois é, Beto, foi assim mesmo. Outro dia ele escreveu pra mim aqui, cansei de você. Aí ontem, tava lá fazendo a festa dele. É, gente boa, nosso querido Fábio Mota, viu? É, parabenizar ele por toda a atmosfera que foi transformado ontem. Desde a saída do ônibus em conjunto com a torcida, os fogos dentro do estádio, baixar a luz antes dos times entrarem, para que a festa fosse mais bonita. Até isso aí o Vitória organizou ontem, uma festança. Quem não foi, perdeu, viu? E outra, deixa pra ir já pra ABC, semifinal da Copa do Nordeste. Eu também não aceito menos de 30 mil. Vamos lá que tem torcedor com a gente, vem a torcedor.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, povo de Deus. É Gerson aqui do Costa Azul. É, a patrocínio do Vitória mereceu, né? Esse presente. Vitória fazendo aniversário. Sei que tem muita torcida aí, né? Passageiro aí que fica torcendo aí contra o Vitória. Coisa que ele não fez, não sabe nem remar. Toma o fumo lá do remo, toma o fumo aqui, o fumo lá. Então, entendeu? Fica todo. Cadê aí? Dor de cotovelo aí, ó. Fala pra eles aí que lá meu amor, em Lauro tem um mercado que tá dando, né? Doando 10 quilos de sardinha. Agora, cada pessoa só pode pegar 10 quilos. Essa sardinha não vai para o Guarani, fica tirando onda. Vai ser o ano passado, não vai nem pra Libertadores, nem pra pré, vai. Vai ficar aí, olhar a Sul-Americana, a sardinha.
Torcedor também tá feliz da vida, né? Aproveita aí pra alfinetar também o lado do Bahia. Bahia que tá eliminado por Remo. E olha que na live hoje eu dancei como que lá, ó. Só rema, remador. Mas vamos pra frente que daqui a pouco é o programa do Bahia, viu? Deixa esse problema pra lá, senão o torcedor vai pegar ar comigo. Vamos ouvir o Lucas Arcanjo, ele que foi um dos melhores jogadores em campo. Fiz uma entrevista bacana com ele, curta, né? Porque a gente tá ali na beira do campo, não pode se alongar demais, mas vamos ouvir o Lucas Arcanjo. Vamos chegar aqui no Lucas Arcanjo, né? Ele tá falando aqui com a imprensa. Arcanjo, que partidaça, hein, amigo? No mínimo ali eu contei umas 5 defesas difíceis. Primeiro, parabéns pela classificação. Jogo difícil, melhor time da América. E hoje com uma apresentação sua sensacional. Claro, não esquecendo do grupo. Mas você, particularmente, fez uma partidaça, viu, Arcanjo?
Cara, muito obrigado pelo reconhecimento. Acho que estou aqui para isso, fazer meu papel bem feito e ajudar o Vitória. Acho que cada um fazendo o seu papel bem feito, o individual, o coletivo sobressai, como foi hoje. Cada um fez, se entregou, deu 120%, não foi só os 100%, a gente deu um pouquinho a mais lá ele, né? Mas é parabenizar a torcida também, que fez uma festa linda, 9:30 da noite, e estamos classificados, que vem as oitavas.
Não quero tirar o foco da classificação, não. Meio do ano tá chegando. Arcanjo fica no Vitória, tranquiliza o torcedor.
O mais importante é domingo, vamos pensar em domingo.
Tá aí, foi despistou, né? O Arcanjo aí, vale lembrar que o Vitória já tem algumas sondagens por Lucas Arcanjo, o Mateuzinho, o Eric, tem muitos jogadores do... Tá aí, né? O Lucas Arcanjo, no final, perguntei a ele, Thiago, sobre a possibilidade de ele deixar o Vitória, porque já tem muita sondagem, não só por ele. Ele, como eu tinha dito aí, né? Mateuzinho, o Eric, tem Baralhas, tem Ramon, que eu soube também, tem sondagens. Então, o que é que você acha aí em relação a essas sondagens? Normal, no futebol a gente sabe o que é. Mas você acha que o Vitória vai perder algum jogador importante aí no meio do ano?
Acho que vai, só espero que não seja o Arcanjo. Até porque...
Você acha que vai ser quem? Assim, pelo que você tá vendo ali a atmosfera dentro do Vitória.
Cara, eu acho que a gente pode perder um Baralhas.
Eu acho que vai ser Mateuzinho.
Será?
Eu acho que para com Mateuzinho. Se tiver, negocia Mateuzinho e para em Mateuzinho. É uma opinião minha, tá, gente?
Eu não acho que o Arcanjo vá... Até porque o Papelinho falou que existe a possibilidade de emprestar ou vender o Gabriel.
Isso.
Nessa segunda janela. Então eu acredito que não seja o Arcanjo, que ontem Ele falou, né? São 11 anos de Vitória. E no próximo domingo vai completar 250 jogos com a camisa do clube. Então eu acho que o Vitória não vai fazer essa besteira, essa loucura de vender o cara que vem salvando o Vitória aí nos últimos 3 anos. Possa ser ali que, como você trouxe aí, não é uma informação, mas é um feeling, né, que possa acontecer a questão do Mateuzinho, mas eu acho que a saída do Arcanjo, eu acho que até para ele mesmo, eu acho que é muito precoce ele iniciar meio de temporada em outro clube, um cara que tá voando aí com a camisa do Vitória. Eu acho que o Vitória não faria isso agora, não.
Eu acho que para todos eles, né, você pegar um projeto no meio do ano, você já tá todo consolidado, e pegar um projeto no meio do ano é complicado. Primeiro porque para time brasileiro eles não podem mais jogar, nenhum deles, porque já completaram 12 jogos, então não podem participar de outro time brasileiro. O que é que você pensa sobre isso, Michel? O Vitória deve perder aí algum jogador, você acredita? E se perder, quem é que você acha que tem possibilidade pelo que está jogando?
Rapaz, aí, eu acredito que sim. Acredito que no meio da janela vai ser salutar para o Vitória realizar alguma venda. Eu acho que sim, o Vitória vai precisar também ali contratar o Renê, tentar firmar logo o Renê, tentar firmar logo o Zé Vitor, que são jogadores que vêm em ascensão, e para isso o Vitória precisa caixa, fazer caixa. Para isso o Vitória precisa gerar receitas também. Eu acredito que sim, se houver proposta concreta, o Vitória não vai se opor, a depender da proposta, é claro, e principalmente o perfil do clube que está querendo contratar, né? Se esse clube não está com um perfil, a gente pode dizer, devedor no mercado, aí o Vitória não vai buscar negociar. Mas a depender do perfil e a depender dos valores, né, de negociação que possam ser chegados, eu acredito que sim. Eu acredito que o Vitória vá sim negociar uma ou duas peças. E tem a situação de Arcanjo, como vocês falam, para mim é o principal destaque hoje, né? E o jogador desse elenco que desperta mais a atenção, o olhar de outros clubes. E aí, quando o Thiago fala sobre a questão dele iniciar no meio de temporada em um clube, isso a gente falando para o futebol brasileiro, né? Como você bem frisou, ele já não podendo jogar, não podendo mais atuar nesse ano por outro clube do futebol brasileiro. Mas se houver proposta de fora, se houver proposta da Europa, se houver proposta de outros mercados, aí ele estaria iniciando, em tese, a depender do mercado, em sua grande maioria, ele estaria iniciando a temporada, né, por esse novo clube. Arcanjo é um goleiraço, e sem dúvida as atuações que ele vem tendo com a camisa do Vitória desperta a atenção do mercado, e eu acho que é um dos pontos altos desse time do Vitória para gerar receita para o clube, claro, pensando também em reposição, porque tem sido uma peça fundamental para o Vitória nessa temporada.
Concordo, Michel. Concorda com o Michel aí sobre Lucas Arcanjo ser a peça principal aí para essa temporada?
Em gênero, número e grau. E a prova disso foi a importância dele no jogo de ontem. Muito seguro, muito frio também. Momentos que ele entendia que dava para fazer aquela catimba, segurar um pouco mais o jogo. E eu até perguntei a ele, né, se o trabalho para um jogo como aquele era diferente, o mental. Ele disse que sim, e que muitas coisas que ele trabalhou ali junto com o Itamar e o Paulo Mussi durante a semana aconteceram no jogo. Então olha a importância, né, que a gente fala muito pela questão do goleiro só defender, mas não existe só essa questão de defender, tem outros processos, principalmente o mental, porque o René poderia ter perdido 10 gols, mas ele faz aquele no final que dá a classificação, ele é o herói do jogo. E o goleiro pode fazer 10 defesas, só que ele falha na última bola, aquela última bola pode complicar tudo.
Como goleiro do Flamengo, pra mim ele falhou feio, o goleiro do Flamengo,
o Rossi,
naquela bola do escanteio, a jogada ensaiada do Vitória, que Mateuzinho tocou pra Eric cruzou pra área, o Rossi falou feio. Como é que você espalma uma bola daquela e pro meio?
Que bom, né? Que
falou. Era melhor. Com a gente. Pois é. Ele poderia ter feito o que ali, no mínimo? Jogar pra trás. Eu tô perigoso aqui.
Goleiro experiente também, né? Então,
falhou.
E o Lucas Arcanjo foi muito bem, então eu concordo com o Rafa aí. Eu acho que é o pilar.
Com o Rafa, desse... não, com o Michel.
Com o Michel, perdão. É o pilar aí desse time do Vitória até então em 2026,
velho. Perfeito, um abraço para o meu amigo João Lucas. João Lucas SCV, tá aqui no Benews TV, ele tá falando aqui, ó. Manda um abraço aí pro meu irmãozinho.
Gente boa,
Tiaguinho.
Da qualidade aí.
Chamou de Tiaguinho, viu?
Gente boa aí, parceiro.
Vitória pra quem acredita, o Eldi. Aí o outro ADS aqui, ADSR, ele colocou: meu Deus, um goleirinho desse, estamos na M. Ai, ai, deve ser aí torcedor do Bahia, viu? Pra tá aí criticando o goleiro do Vitória, é... Por quê? Ah, pronto, é cheio de estatístico essa equipe, viu, velho? Vamos lá que tem torcedor com a gente, vem a torcedor.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Fala, Reinaldo. Fala, que é bom esse aplicativo. Rapaz, foi muito histórico ontem, né? Eu sou um torcedor do tempo, jogo sempre lá, né? É o que eu sempre digo, né? Sem luta não há vitória, né? Vitórias são pra poucos, que acredita. Mas o time do Flamengo, logo de cara, recebeu aquele corredor rubro-negro, né? Que eles tiveram que passar por aquele corredor. Aí as pernas já tremeu, né, irmão? As pernas no estado já tremeu. Aí vem Eric, bota um golaço daquilo, aí o coração velho aqui, cara, que não aguenta. Você recebeu duas pontadas no coração, uma dor na barriga, e eu pensei que infartar lá mesmo, irmão. Vou mentir. Tome beber água, joga água na cara, e o povo fiquei muito mal. Mas falei, não, vou me controlar que vai dar tudo certo. Aí depois do apito final, irmão, foi daquele jeito, né? Fechei em casa 3 da manhã, e a esposa daquele jeito retada me esperando. Mas eu disse, é, foi uma boa coisa, causa, né? Mas isso aí, Renato, um abraço, tô ligado com você, viu? Paulo mostrou o aplicativo.
Grande Paulo, meu amigo Paulo aí, rapaz, lá do Cabula Resgate, né? Já passou muito lá na loja pra gente bater um papo. Tamo junto, viu, amigo? Um aquele abraço pra você. O nosso querido Michel, ele colocou aqui no grupo o Estatístico 2, né? Porque o 1 é Flávio Lordelo. Ele colocou Lucas Arcanjo, ele é o líder em gols evitados em todos os goleiros da Série A, viu, Thiago? Em 2026. 22 jogos, 23 gols sofridos, 86 defesas, 46 defesas em finalizações dentro da área, 79% de bolas defendidas. Imagine, velho. De todas as bolas que vão ao gol, 79% ele defende. Isso é doido. 8 jogos sem sofrer gols, 4.03 gols evitados. E tá aí o Lucas Arcanjo, viu? Goleiraço do Vitória. Mas vamos ouvir o Jair Ventura pra gente matar logo esse jogo do Flamengo, né? Já deu, já comemora. Aproveitar, Henriquinho, bota aí todos esses vídeos que eu lhe mandei, você consegue? Dá uma... Ficou legal, velho, a torcida, Everton, no... antes do final, velho, ali pertinho de mim. Olha lá, opa lá, Everton. Bota aqui, ó, não vai aparecer aqui não, é? Vai aparecer aqui. Mas olha pra lá, Everton. Isso aí foi ali, ó, eu virei na hora que um jogador do Vitória tava caído... Né, aí eu virei e consegui registrar essas imagens aí. Quem tá no Benews TV tá acompanhando, viu? Sensacional. Aí, gente. A camisa ali, ó, que eu vim outro dia pra cá, ó, que vocês inventaram lá o um negócio do STJD lá, vocês. Me trollaram. Mordelo. Isso aí foi uma das, tá? Aí já é outra, tá? Tem várias imagens bacanas. Isso é doido, a torcida não para, velho. Isso aí não tava 2-0 não, viu, Everton? Isso tava 1-0 ainda. Só pra você ter uma ideia. Se fosse 2, tudo bem. Se fosse final do jogo, beleza. Mas aí ainda estava 1-0. E o Vitória sendo bombardeado, viu? Imagine, é surreal essa torcida. Vamos ouvir o treinador Jair? Pra gente matar logo esse jogo do Flamengo, até porque domingo tem Campeonato Brasileiro, né? Tem que focar no Campeonato Brasileiro. A proximidade lá com a zona de rebaixamento, ela tem que ser destacada, só são 2 pontos a diferença do Grêmio, que é o primeiro dentro da zona, e o Vitória, que é o 10º colocado. Vamos ouvir o Jair.
Primeiro, parabenizar a nossa torcida. Mais uma linda festa. Nos pegaram na nossa concentração, nos trouxeram até aqui, fogos, uma atmosfera, uma energia muito boa. E isso traz para dentro do vestiário, com certeza. Fora o trabalho que é feito dia a dia, a dedicação, a entrega dos nossos atletas, que são os protagonistas do jogo, são os responsáveis pela essa classificação. Mas eu falei uma coisa hoje no nosso fechamento ali, da energia. É, a gente está próximo de completar 8 meses aqui, já passamos dos 40 jogos, e eu nunca vi um vestiário como hoje. A nossa reza foi de arrepiar, a energia de todos nós, assim, sabe? E quando as coisas, essa sinergia tá junto, dentro e fora, né? Com a nossa torcida, não só a nossa torcida, presidente, diretoria, staff, que é maravilhoso que nós temos aqui, a gente faz o que acontece hoje, né? Com certeza. A gente sabe, é chover uma olhada, elogiar o Flamengo. Já fui criticado algumas vezes para falar de. Podia falar de orçamento, não falar de coisa, parece que a gente está se apequenando, mas a gente fumou uma constatação. Hoje eu estava vendo, antes de começar o jogo, só brasileiro tem 7 na pré-lista. Né? Eles passam, acho que, de 12 ou 13 totais na Copa do Mundo. É o time que deve ceder mais jogadores para a Copa do Mundo do mundo inteiro. Então é uma classificação muito importante para todos nós. Mais pés no chão, já tem o Bragantino, depois já tem a Copa do Nordeste. Feliz que a gente está vivo nessas 3 competições. Acho que era mais que normal, a gente não fica aquela coisa, tinha que provar que todo mundo falou que o Flamengo ia passar. O Flamengo é o atual campeão da Libertadores, com o Brasil, brasileiro, um ano sim, um ano não, um ano sim, um ano não. Então é mais que normal que eles fossem o favorito. Eu não uso isso dentro do vestiário, né? Tem amigos treinadores que colam. Aqui falaram que a gente, aquela coisa que, né? Não vai ganhar, que não sei o quê. Não, acho que é mais que normal que quem investe mais passa a ser o favorito, principalmente o Flamengo, pelo elenco. Mas hoje a gente provou que com organização, trabalho, dedicação, né? O segundo gol foi de uma jogada ensaiada, fico feliz. Eu tenho uma promessa que eu faço com os atletas: quando tem gol de jogar ensaiado, tem que dar um dia de folga, então amanhã é folga para eles. Eles já sabem, vão descansar. Pelo justo, né? Merecido, pela jogada ensaiada, então, e o gol. Né? É sempre difícil encontrar o Flamengo nessa competição, particularmente, né? Eu não sou muito de falar da gente, né, como comissão, mas é a terceira vez que a gente enfrenta o Flamengo na Copa do Brasil. 2 vezes na semifinal, em 2017 a gente foi eliminado, 2018 a gente passou e hoje de novo a gente passou. Então fico feliz de ter conquistado, mas ajudar de alguma maneira os meus atletas a conquistar essa classificação e eliminar esse time que é o maior time de investimento da América do Sul no momento.
Tá aí, torcedor, ouvimos aí pelo menos a primeira resposta dele, né? Foi perfeito, enalteceu o torcedor, falou aí, claro, dos profissionais, da entrega dos jogadores, a roda ali da oração antes de começar o jogo. Ele disse que nunca tinha sentido uma roda de oração daquela, e ele sentiu, pôde sentir naquele momento a vontade de todo mundo ali querer ganhar aquela partida. Tá, vamos pro torcedor, e daqui a pouquinho a gente já vai começar a trazer notícias do jogo de domingo contra o Bragantino, viu?
Participe através do WhatsApp 996542750.
Grande Reinaldo Oliveira, boa noite, meu amigo, boa noite, bancada. Quem tá falando aqui é Paulista, do bairro do Imbuí. Que satisfação ontem ter participado daquele evento dentro do Barradão. Que energia boa. Foi muito lindo, tudo muito lindo. Os jogadores do Vitória estão de parabéns. Lutou. Lutou e lutou muito. Correu sem parar. Correspondeu à expectativa do torcedor que estava na arquibancada, né? Que coisa maravilhosa, cara. Reinaldo Oliveira, você, como um profissional que você é, da primeira qualidade, me fala uma coisa, homem. Como torcedor do Vitória, você que tá ali trabalhando, como é que é ver tudo aquilo ali de muito pertinho, no fundo do gol, aquela energia da torcida que tá ali na arquibancada? É emocionante pro torcedor que tá na arquibancada. E pra você, homem, que tá ali trabalhando, que tá ali fazendo o seu melhor, mas também com o coração rubro-negro ali, feliz da vida. É diferente, homem, da arquibancada, você tá ali no fundo do gol trabalhando, mas torcendo muito pro nosso Leão da Barra. Manda um abraço aí pra Didica, gente boa da melhor qualidade, só tem um defeito, é torcedor da sardinha. Aquele abraço, viu, Didica? Fica com Deus. E vamos que vamos, Leão. Boa noite, brigadão, viu?
Valeu, valeu, Paulista. Aquele abraço pra você, tá? Um abraço pra Didica. Didica deve estar remando até uma hora dessa aí, é se exercitando. Fica ligadinho aí, viu, Didica? Porque daqui a pouco tem um programa Voz Tricolor com o Gabriel Barcelar, tá? Você me perguntou, Paulista, se é diferente a gente estar ali na beira do gramado, vendo toda aquela atmosfera. Era pior antigamente, era pior que eu digo assim. A gente sentia mais, né? Adrenalina, aquela vontade ali, ó, porra, você fica ali deslumbrado. Pelo menos por onde você estava. Hoje em dia, mais não. Eu sou repórter já de rádio desde 2012, já se vão aí 14 anos. Hoje em dia, mais não, tá? Mas só pra lhe dizer uma coisa, eu chego em casa, eu cheguei em casa, onde você tem uma ideia, 2h20, e só consegui dormir 3h30, que a adrenalina tá lá em cima, ó, sabe? A gente sente, claro, é sensacional, pô, arrepiante. Ontem mesmo, tem muito tempo que eu não me arrepiava com a festa da torcida do Vitória, e eu consegui me arrepiar com aquele jogo de ontem. Emocionante, né, Tico? Você que também já ficou no campo?
Rapaz, muito. Eu tive a oportunidade de fazer ali Vitória e Ceará.
De junto ali,
de junto ali, ainda tomei uma bolada ali no jogo.
Fui
fora,
eu, rapaz, fui eu que botei a mão na bola, a bola pegou em minha mão e explodiu nele.
Fora a chuva que chuva tomamos naquele dia, mas é uma adrenalina diferente. E pra gente que fica ali na cabine, a adrenalina já tá altíssima. Imagine pra vocês que estão ali, principalmente por ontem, né? Por todo o contexto que o jogo apresentava. Eu fui dormir praticamente esse horário, velho. Três e pouca, quase 4 horas da manhã. Aquela adrenalina, aquela coisa, aquele sentimento massa de ver que o Vitória conseguiu desbancar o melhor time do Brasil. O Vitória conseguiu ontem, não foi orçamento, não foi nada. O Vitória ontem jogou e conseguiu vencer a equipe do Flamengo.
Michel, você também sente a atmosfera, Michel?
Você gosta, né?
Tô lhe perguntando, mas, rapaz, numa boa atmosfera do Barradão.
Mas a energia, com certeza, véio, com certeza. Ontem, principalmente ontem, né? O jogo de ontem foi diferente de muitos outros. De muitos outros. Aliás, eu posso dizer que todos os jogos do Barradão que eu já fui, esse jogo de ontem, o jogo de ontem, eu posso botar top 3 em termos de energia, em termos de sinergia da torcida, junto com o time. Pô, uma energia que, há uma conexão que casou com torcida, time, todos ali no mesmo propósito. Pô, sem dúvidas, sem dúvidas. Ontem a atmosfera foi realmente intensa e foi coroada, né, com o resultado e com a classificação às oitavas de final. Resultado histórico que o Vitória conseguiu ontem diante do todo poderoso Flamengo.
Beleza, vamos aqui a mais um torcedor e depois a gente vai começar a destrinchar as informações, porque o Jair Ventura disse, viu, se fizer gol de jogada ensaiada, ele dá folga no dia seguinte. E ele deu folga aos jogadores, mas os jogadores tiveram que se apresentar para viajar, né? Então já viajou. Inclusive o treino amanhã já vai ser lá, né, em Bragança Paulista, onde no domingo o Vitória vai pegar o Bragantino, jogo duro. Ano passado, Vitória tomou uma sapecada iaiá lá, viu? 4 lá do Bragantino. Vamos torcer que venha a primeira vitória do Vitória. Venha, torcedor!
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Reinaldo, da Itapuã e toda a equipe. Saudações, Rubro Negro, muito feliz, né? Mas vamos manter os pés no chão. Nós não ganhamos nada, né? O sorteio do dia 26. Vamos orar aí para que a gente pegue um Remo, a Chapecoense, né? Não que seja fácil, mas teoricamente são os mais fáceis. E deixar que eles se confrontem lá, né? Palmeiras pegar Corinthians, Fluminense pegar Vasco, o Atlético Mineiro pegar Cruzeiro, né? O Atlético Paranaense pega o Santos. E aí a gente vai pegando aqui o nosso páreo, né? Que é a Juventude, né? O Remo, a Chapecoense, né? Quanto a gente puder pegar esses times aí e ir passando de fase, melhor. Lembra daquela Copa do Brasil que nós chegamos à final? Foi justamente assim. Então, eu tô com fé que o Vitória vai chegar à final e aí pode até trazer esse campeonato aí, viu? Agora eu acho assim, que a gente tem que ter os pés no chão, porém, com essa janela aí, tem que fazer umas 4 contratações. As 4 contratações, vai lá fora, traz os caras bons de bola aí pra incrementar mais o time aí e a gente levantar essa Copa do Brasil aí, em nome de Jesus. Forte abraço, comenta aí, meu irmão.
Beleza, queridão, concordo com você, tá? E principalmente no que você disse, Vitória tem que fazer aí no mínimo 4 contratações. Vai ter que fazer zagueiro, não tenha dúvida disso. Agora mesmo, você não vai ter Luan Cândido e a gente tá tentando especular aqui quem vai ser o companheiro do Kaká. Eu vou até perguntar ao nosso querido Thiago, lembrando, tá, torcedor, jogo de domingo, o Vitória não vai ter Luan Cândido e não vai ter Nathan Mendes, ambos pertencem ao Bragantino e no contrato não tem a possibilidade nenhuma deles jogarem. Não tem negócio de pagou a multa, não, a multa é 1 milhão, não tem multa. Tem lá a impossibilidade de jogar e acabou. Pronto, acabou. Então Vitória não vai ter aí do setor defensivo 3 jogadores. Vitória não vai ter Ramon, suspenso com o 3º cartão. Vitória não vai ter Luan Cândido e o Vitória não vai ter Nathan Mendes. E ainda vai ter Kaiser também, mas Kaiser é reserva. Menos mal. Mas do setor defensivo, o Vitória não vai ter 3 peças. Então, você acredita, assim como o torcedor, na janela, Thiago, o Vitória tem que fazer no mínimo 3 a 4 contratações?
Sim, e precisa trazer um outro zagueiro também, né, Rei?
Um só?
Que você tem o quê? Kaká,
hoje Luan você Cândido. Tem Kaká, Luan Cândido, Neres, Edenilson, que joga também ali,
então, né? Você tem que trazer 2, porque Neres não é o zagueiro de confiança do Vitória.
Perfeito.
Né? Então você tem que trazer dois Richelli, zagueiros.
Né? Que o Richelli vai jogar aí qualquer dia desse.
Nem se ouve mais falar. Ele tem saído no boletim?
Não, ele tá lesionado ainda.
Tá.
No DM ainda.
Então, olhando por esse contexto aí, tem que ser 2 zagueiros.
É, exatamente.
Pra poder suprir, até porque o Neres não consegue cair mais nas graças do torcedor. E eu acho que o jogo de domingo, se a gente conhece bem o Jair, ele deve ir com o Kaká e o Kaique.
A gente vai desenhar,
né? Então eu acho que ele não vai fugir muito disso, mas eu acho que assim, 2 zagueiros e precisa trazer 1 meia também, tá?
Sim, com certeza. Mateuzinho às vezes oscila
demais. Aí o Ayrton tá com essa questão pessoal, a gente não sabe aí o que tá acontecendo, então acho que o Vitória precisa buscar 1 meia também.
Concordo. Michel, é por aí, Michel. 3 a 4 contratações de zagueiros, meia, é por aí mesmo o caminho do Vitória na segunda janela de transferência?
É sim, Rei. Concordo com vocês, concordo com tudo que vocês disseram, com o que o torcedor também falou. Eu só pondero receita. Vitória precisa fazer receita para contratar esses jogadores. Hoje, acredito que o Vitória não tenha esse poderio para trazer novas peças.
O dinheiro da Arena tá chegando aí, viu? Vão ser 50 milhões, viu? Até julho, o Vitória recebe 50 milhões.
É, pode ser aí um ponto de receita, né? Mas o Vitória precisa de receita para trazer essas contratações. E aí sim, talvez, ter que obrigatoriamente negociar 1 ou 2 peças para fazer caixa e reforçar o time. Vale lembrar que precisa contratar Renê, precisa firmar logo essa contratação. Precisa contratar Zé Vito, firmar logo essa contratação. Muito provavelmente, obrigatoriamente, né, por questões contratuais, vai ter que contratar Kaká. Então, assim, são dinheiros em que o Vitória vai ter que impor, vai ter que investir e que, em tese, estão ali compromissados. Além desses, o Vitória vai trazer mais 3, mais 4 peças? Seria fantástico. O time precisa, é carente ainda, é necessário de reforços. Mas, para isso, o Vitória precisa fazer caixa, ter receita para contratar essas peças.
Sobre o que você falou do Renê, deixa eu até adiantar, não sei se o Thiago já sabe, eu estava conversando com o Papelinho ontem, e o Vitória já tem aí com o Renê já um acerto da base salarial. Né? É importante isso. O jogador custa hoje 5 milhões de reais. Né, cerca de um milhão de dólares, tá? 5 milhões de reais e o Vitória já tem a base salarial acertada com o jogador Renê. Importante, né, Thiago?
muito importante o René, que encaixou nesse time do Vitória, né? Que conseguiu aí fazer gols importantes, que colocou aquela dúvida que o Jair Ventura tanto procurava e não encontrava, porque os outros jogadores não conseguiam gerar essa dúvida, o Renzo, o Pedro Henrique, que até hoje não estreou com a camisa do Vitória. Então eu vejo como duas gratas surpresas, né? O Zé e o René. O René e o Zé disseram nas suas coletivas que viam o Vitória como a chance da vida deles, como a oportunidade da vida deles, e os caras estão fazendo valer, né? Principalmente o Zé Vitor, que quando passou a ter sequência, eu acho que se ele continuar assim, rei, não sai desse time do Vitória mais não, viu, irmão?
Concordo, e é o mais barato. Imagine, hein, Corbacho, o Zé Vitor, pelo que tá jogando, é mais barato do que René. $500 mil, R$2,5 milhões.
E um adendo, né, como eu falei, tá jogando demais. O Zé Vitor tá jogando muita bola. Como o Thiago falou aí, né? Pô, precisa contratá-lo. Precisa contratar. Porque foi um jogador que ganhou a posição dentro de campo. Antes, imaginávamos um meio de campo ali com Baralhas, Emmanuel Martínez, até o Kaique Gonçalves, né, de primeiro volante. Zé Vitor bagunçou tudo. Zé Vitor chegou e disse, ó, tem uma vaga pra mim aí, e Jair Ventura que se vire, quem vai escolher. Ontem mesmo foi dúvida também, né, de quem ele escolheria para o meio de campo, mas realmente o futebol que Zé Vitor vem apresentando é com todo o mérito que o Vitória contrate ele o quanto antes.
Beleza, beleza, eu também penso igual, tá? Pro jogo de domingo, gente, tem novidade entre os relacionados, lembrando, Vitória não vai ter o Ramon, lateral esquerdo, o Luan Cândido, que hoje é zagueiro, não vai ter o Nathan Mendes e não vai ter o Renato Kaiser, todos esses estão de fora desse jogo, e por conta disso, novidade entre os relacionados, Claudinho, que não joga desde outubro do ano passado, tá de volta às paradas de sucesso. Você acha que ele vai como titular ou reserva, Thiago?
Conhecendo Jair Ventura, vai de reserva. Até porque ele tem o Edenilson ali como coringa, já fez essa posição várias vezes aí com o Jair. Eu acho arriscado para um atleta que tá voltando agora. Vai ser um jogo duro, um jogo pegado, um jogo físico também, porque a equipe do Bragantino tem jogadores com muita imposição física. Então eu acho que o Jair não vai para iniciar o jogo com o Claudinho não, rei.
Beleza, vamos lá no torcedor, né? Tem essa novidade aí. O Vitória deve ir a campo, tá? Antes do torcedor, até porque tá chegando nosso horário, o Vitória deve ir a campo com Lucas Arcanjo, Edenilson na lateral direita, Kaká, o jogador Kaique Gonçalves e Jamerson. Aí o meio campo e o ataque é o mesmo contra o Flamengo. Baralhas, Emmanuel Martínez, Zé Vitor e Mateuzinho, Eric e René. Esse deve ser o Vitória. É o melhor Vitória para ir pro jogo?
O melhor Vitória para ir pro jogo.
Concordo.
Eu acho que é o Vitória que pode dar menos susto ao seu torcedor.
E Kaique é alto, né?
E Kaique é alto.
Ajudaria numa bola parada.
E já jogou como zagueiro ali na equipe do Vitória, então obviamente vai fazer aquela linha de três, e aí o Jamerson vai ser o cara do lado esquerdo que vai desafogar a saída de bola do Vitória, né?
Como ele jogou lá em Aracaju.
Exatamente.
A gente pontuou isso em Aracaju, que o Nathan ficou mais e ele deu
liberdade. E ele deu mais liberdade ao Jamerson. Ao Jamerson. Perfeito.
Perfeito. Vamos lá, vamos a mais um torcedor?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite a todos. Aqui é Geraldo Fonseca de Itacaranha. Torcedor colossal. Rumo ao título, ao segundo título na gestão de Fábio Mota, o único presidente que nos deu um título de repercussão nacional, não importando a série.
Não, aí eu discordo, né? Ele falou que Fábio Mota é o único presidente que não teve um título de expressão nacional, campeão da Série B.
E trouxe o Vitória a ser campeão baiano depois de 6 anos que não chegava na final.
Fábio Mota tem o campeão da Série B, O Fábio Mota tem título baiano, né?
Fábio Mota tem a ida para a Sul-Americana, que é um feito.
Depois de muito tempo.
Que é um feito, não deixa de ser um feito também.
Eu acho que. Me perdoe, Thiago.
Vai lá, Michel.
Eu acho que ele quis dizer exatamente o contrário. Eu acho que ele disse que Fábio Mota, sim, na gestão de Fábio Mota, o Vitória conseguiu conquistar, independente de série, conseguiu ganhar o título nacional.
Pronto, perfeito. Mas é verdade mesmo. Pra Fábio Mota aí tá faltando Copa do Nordeste, que eu acho que vai ganhar esse ano, pelo que o desenho que tá acontecendo aí, até porque vai ser antes da Copa, e o Vitória já tá na pegada, né? Copa do Brasil eu acho mais difícil, mas tamo vivo.
Mas o feito de ontem também não deixa de ser algo que apague, né, Rei?
Sim, ele exatamente.
Já entrou, o Vitória já entra pra uma prateleira de voltar a uma oitava de final depois de 5 anos, então é um feito importante.
Perfeito. Thiago, um abraço, meu velho, já estamos em cima da hora, rapaz, uma hora passa muito rápido.
Abraço, Rei, obrigado a todos, tamo junto.
Valeu, Thiagão. Michel, esse Vitória que eu desenhei aí é o melhor pra domingo?
É, me preocupa só o Edenilson pelo lado direito, mas a gente vai falar mais sobre isso no domingo. É o Vitória, é o que o Vitória tem, é o que o Jair Ventura tem aí pra domingo. A gente espera que o Vitória possa sair com um bom resultado de lá de São Paulo, né, nesse confronto diante do RB. Forte abraço de gol pra você, Thiago também, um forte abraço de gol, meu amigo, a toda a audiência da Itapuã FM. Tchau, tchau.
Beleza, grande Michel Corbacho, domingo a gente tá, viu, na transmissão aqui do jogo Vitória e Bragantino, Bragantino e Vitória às 18h30. Fiquem agora com Gabriel Bacelávio, com o programa Voz Tricolor. Ele tá vindo remando. Daqui a pouco ele chega, viu? Um abraço aí pra todos. Um abraço pra todos e até domingo na Jornada Esportiva. Fui.
Craques da Itapuã!
Promoção Joga Junto com Bosch. A cada R$250 em compra de ferramentas e acessórios do Grupo Bosch, você concorre a TVs e cervejeiras toda semana. E um kit de ferramentas campeãs da Bosch todo mês. E combinando ferramenta mais acessório ou laser verde, você dobra sua chance de ganhar. Acesse promoçãobosch.com.br, registre sua nota e participe. Bosch Ferramentas, pensado para quem faz o trabalho pesado. Promoção válida de 2 de fevereiro a 14 de junho de 2026. Confira o regulamento no site.
A Bahia cresce com PSD.
Eu sou a deputada Ivana Bastos e faço parte do PSD, o partido que trabalha para fortalecer os municípios, ampliar o desenvolvimento e ajudar quem mais precisa por toda a Bahia.
Eu sou a deputada Cláudia Oliveira, do PSD Bahia, o partido que incentiva a ampliação de oportunidades para todas as mulheres. Porque quando a mulher cresce, a família e a comunidade avançam juntos.
PSD 55, filia-se!
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no CRIFS, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Nunca solte pipa perto da rede elétrica. E se vir um fio partido, saia de perto e chame a Neoenergia. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neoenergia Coelba, mais por você.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
A Bahia cresce com PSD.
Eu sou a deputada Jusmari, do PSD, o partido que olha para o futuro com responsabilidade e atua para ampliar a saúde, educação e apoiar quem vive na Bahia.
Política é sobre cuidar de gente, é estar presente, é ouvir de perto e transformar as demandas em resultados. Eu sou Ludmila Ficina e sigo com o PSD, o partido que faz a diferença na vida das pessoas.
PSD é 55, filia-se!
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Nós mulheres que tememos pelo futuro dos nossos filhos,
que sentimos a dor dos nossos irmãos,
o desamparo dos nossos pais,
sabemos que a Bahia não merece o que está passando.
Que a Bahia merece muito mais.
Estamos decididas a lutar juntas
para mudar a Bahia
e defender a paz,
a segurança
e os direitos de todas as mulheres.
União Brasil quer fazer nascer uma nova Bahia.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou. Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Republicanos, Talita Oliveira.
O Republicanos sabe que a Bahia precisa mudar, com união e muito trabalho para atender aos reais interesses da nossa população.
Viviane Andrade.
Queremos fazer mais por você, com mais justiça social, valorizando o diálogo e respeitando a todos.
Rogéria Santos, deputada federal.
Republicanos, a casa política da mulher baiana, vem ser 10.
Felice, Republicanos 10.
Neste domingo, tem roda... cadê o apito, meu filho? Agora sim, neste domingo, tem rodada dupla do Brasileirão aqui.
Itapuã.
Diretamente do estádio Arena Fonte Nova, Bahia e Grêmio.
Bahia Grêmio.
Já o Vitória pega o Red Bull Bragantino no estádio Cícero Souza Marques, em São Paulo.
Vitória Bragantino.
A bola rola a partir das 16 horas para Bahia e Grêmio e às 18h30 para Vitória e Bragantino. E a equipe já tá escalada: Expedito Magrini, Flávio Lordelo, Gabriel Bacelar, Cabelinho, Fábio Gomes, Michel Corbacho, Reinaldo Oliveira e o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
E quando a bola parar de rolar, tem a resenha mais problemática do rádio. É pau e fogo aqui na Itapuã.
Expedito Magrini é o novo contratado nosso. Aliás, Cabelinho, não precisa me ligar 3 da manhã, né?
Meu Deus!
Deus!
Não perca, neste domingo, a partir das 3 da tarde, a jornada esportiva da Itapu FM, Bahia e Grêmio e Red Bull Bragantino e Vitória, na rádio, líder de audiência no futebol.
Neles.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
Acompanhando mais um dia de resenha, agora nesta sexta, a Voz Tricolor, né? Nosso programa aqui é semanal de toda sexta, apenas do Bahia. Deixei o hino mais tempo aí, mas não tá merecendo não, viu? Não tá merecendo não, o hino do Bahia não tá merecendo nada de festa, viu? Nada de celebração, nada de alegria. Péssima fase vive o Bahia, momento complicadíssimo, acredito eu. E coloco aí como o pior momento da Era City desde que assumiu o Bahia. Péssimas atuações, péssimas escolhas do treinador que já passou da hora de ser mandado embora, já que ele não tem coragem de pedir para ir embora. Momento muito ruim, não conheço ninguém que trabalhe diretamente com o Bahia ou que torça pro Bahia que esteja nessa última semana aí com paciência, viu? Tá todo mundo com essa cara de Flávio Lordelo pra pior, viu? O clima não tá nada ameno entre os torcedores do Bahia, viu? Hoje a gente tem muitos temas pra tocar. A gente vai trazer uma informação fortíssima aqui de uma situação que vai acontecer no jogo de domingo, que tá prevista, na verdade, pra acontecer no jogo de domingo. Vamos ouvir áudio, vamos falar também com o integrante aí da torcida organizada Bamu, da grande torcida Bamu, que eu respeito muito, que faz de fato a festa acontecer ali, que tem de fato influência no desempenho do Bahia dentro de campo, porque é muitas vezes ali o 12º jogador, não que o restante da torcida não seja, mas a Bamu de fato é um diferencial e tanto, viu? Muitos assuntos para tratar e a gente vai destrinchar tudo isso que tá acontecendo, viu? Antes da gente tratar desses assuntos, dá boa noite logo a Flávio Lordelo. Flávio, boa noite mais uma vez aqui com a gente, pra gente tratar de assuntos do Esporte Clube Bahia.
Boa noite, Gabriel. Tá ouvindo? Beleza. Só que eu tô me ouvindo, viu, Henrique? Se puder, meu olho aqui, beleza. Mas boa noite aí, você, Gabriel Bacelar, Henrique Juliano, Everton Bruno também, torcida do Bahia, que tá no Voz Tricolor aqui. Vamos repercutir um pouco mais essa semana. De bastante movimentação aí, né? Já que o Bahia foi, como nós imaginávamos, eliminado da Copa do Brasil pelo bicampeão mundial, 4 vezes campeão da Libertadores, 3 vezes campeão da Copa Sul-Americana, Clube do Remo, né? Esse é o time que eliminou o Bahia, né? Porque realmente a gente tem que observar tudo o que está acontecendo e fazer as nossas avaliações de uma forma mais objetiva.
Tá aí Flávio Lordelo deixando a opinião dele. Vamos sem mais delongas tratar logo desse tema que o Flávio vai nos preparou para hoje, né? E trazer mais informações também. Primeiro vamos ouvir o áudio. Solta esse áudio aí. É do Miranda, né, Flávio? É Miranda, né?
É, rapaz, o Miranda mandou esse áudio pra gente aí. Vamos ver, vamos ouvir o Miranda aí, repercutir um pouco. Daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo com o integrante aí.
Vamos lá, vamos ouvir o Miranda. Liga aí também, enquanto a gente escuta o Miranda, Everton Bruno, pra gente já deixar nosso convidado aqui da BAMU, que vai participar com a gente. Liga pra ele aí, por favor.
Boa noite, Flávio Lordeiro, Gabriel Barcelar e toda a bancada da Itapu FM. Flávio Lordeiro, eu acabei de receber uma informação privilegiada, como eu estava até, né, falando com você uns minutos atrás.